Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David, reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: E como será isto se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Queridas irmãs, queridas amigas, que grande festa celebramos hoje, tão grande que chega a ser feriado nacional. E precisamos desta festa, ou daquilo que celebramos nesta festa, para celebrarmos melhor o Advento, para melhor celebrarmos o Advento, o tempo do desejo. O tempo da vontade de vermos nascer Jesus, de fazermos nascer Jesus nos nossos gestos, nos nossos encontros, na nossa presença renovada, nas nossas palavras. Que bom este dia a meio do nosso caminho, que bom lembrarmos Maria, a mãe de Jesus, a meio do nosso tempo de Advento. Não é feriado nacional. Por celebrarmos a Rainha de Portugal. Não é feriado nacional por celebrarmos a Mãe dos Reis da Terra. Não é feriado nacional por celebrarmos a Rainha, a Mãe Soberana. Não é feriado nacional por celebrarmos uma espécie de matrona romana que fomos carregando em cima daquela adolescente frágil. Nós, de facto, damos-nos mal com a fragilidade e já é bom admitirmos isto. É feriado nacional por causa de um sim de uma adolescente insegura que mudou a história da humanidade, que mudou, mais importante que isso, a tua história. Que mudou a tua história, que fez com que escolhêssemos a nossa vida desta maneira, que entregássemos a vida desta maneira. E por isso hoje é feriado nacional. Feriado nacional porque houve um sim, uma capacidade de dom de si, de uma miúda, cheia de interrogações, cheia de desejo, cheia de projeto, com a vida em aberto, com o coração em aberto, e na sua profunda fragilidade entregou-se, e na sua profunda fragilidade disse sim. Por isso é feriado nacional e por isso estamos aqui. E também no dia que não for feriado nacional, continuará a ser um dia muito importante para nós. Saboreemos as palavras de Paulo aos Efésios, ele que nesta carta se apropria de um hino antigo, de um hino da liturgia cristã, que todos sabiam de cor. Deus escolheu-nos, abençoou-nos. Para nos chamar santos, Deus escolheu-nos para sermos santos e irrepreensíveis. Deus escolheu-nos para sermos santos e imaculados. Ao celebrarmos a festa de hoje, queremos sublinhar a eleição de Maria. A eleição de Maria. E com ela, a nossa eleição. O caminho ecuménico encontrou uma frase para nos aproximarmos no que diz respeito ao entendimento da figura de Maria. O que dizemos de Maria, dizemos da Igreja, e o que dizemos da Igreja, dizemos de Maria. E a Igreja somos todos. A Igreja somos todos. Se chamarmos a Maria Rainha do Céu e da Terra, vais ter que dispor o coração a olhar para aqueles dentro da Igreja que porventura até possas detestar como reis e rainhas do céu e da terra. E se não estás disponível a olhar para membros da Igreja com essa importância, então não chames isso a Maria. Não chames. O que dizemos de Maria, dizemos da Igreja. O que dizemos da Igreja, dizemos de Maria. E isso foca-nos no essencial. Isso foca-nos no essencial. Celebramos a sua eleição, importantíssima, e com ela celebramos a nossa eleição, importantíssima. E com isto tudo, não queremos só comprazer-nos por sermos eleitos, queremos lembrar a que é chamada a nossa fragilidade, essa que foi eleita, a fazer com que outros se sintam eleitos. Aliás, é o que Lucas, o evangelista mais atrevido, ele que ousa falar da infância de Jesus e do nascimento de Jesus sem saber nada, coloca Maria a correr assim que se sabe habitada por Deus. É a primeira personagem do seu livro a correr. E essa corrida é também ela símbolo do dom de si própria. Lucas monta neste capítulo que escutávamos, neste primeiro capítulo que escutávamos, no pórtico do seu Evangelho, monta um relato de vocação com os mesmíssimos elementos dos relatos de vocação dos profetas, por exemplo. A voz, a missão bem mais grandiosa do que a pequenez do destinatário. Os medos do destinatário, as incapacidades do destinatário, a voz que sossega e lhe promete presença, e, no fim de tudo, um sim tímido e confiante. E assim também Lucas descreve, neste relato de vocação, a grande importância daquele sim, um sim que é sinónimo de dom. E coloca Maria a correr de seguida. Vamos ver novamente no seu Evangelho uma personagem a correr, sendo que a corrida retira dignidade, porque a corrida é típica das crianças. E Lucas vai ousadamente pôr um pai velhinho a correr, quando contar aquela parábola de Jesus, do pai que permite que o seu filho vá e esbanja tudo, e o aguarda. E quando o vê ao longe de regresso, corre para ele e volta a dar-lhe tudo o que ele não merecia. Em certa medida, o recurso da corrida no Evangelho de Lucas é sinónimo de dom. E é isso que queremos saborear, talvez em contraste com a primeira leitura. Nós, na primeira leitura, neste mito de origem, neste relato com 400 anos antes de Jesus, que não procura dizer como é que foram as coisas, procura sim ver Deus por detrás das coisas, das pessoas, das circunstâncias, e que nos recorda aquilo a que somos chamados. O autor recorre a um tempo mítico onde tudo era Deus, onde havia comunhão, para nos lembrar que é a isso que somos chamados. É para aí que somos chamados. Aquele Adam, que significa o feito da Adamá, feito da terra, aquele terreno que somos nós, é colocado a devorar um fruto, um fruto que daria a capacidade de ser Deus, de ser como Deus. Vemo-lo a devorar frutos, tal como aquela Eva, que significa fértil, geradora de vida, que somos todos nós. E neste par de humanidade, vemos este paradoxo de gente que se devora, gente que devora os próprios frutos, com a ambição de querer ser como Deus. E, em certa medida, Maria e cada um de nós é chamado ao contrário, a gerarmos vida pelo dom de nós próprios. Queremos agradecer ao Senhor a capacidade de contar com a nossa fragilidade para mudarmos a história de tantos, para mudarmos a história de tantos, para ficarmos na história de tantos. Miriam não se entende bem o que pode significar etimologicamente, mas muitos autores viam no nome Miriam gota no mar, e por isso se verteu para latim stilla maris, e que por corruptela e por incapacidade de nós aceitarmos o que é pequeno, não sei se propositadamente houve um engano ao longo da história, e passou a chamar-se a Maria Stella Maris, a estrela do mar. Mas vamos, continuemos com a pequenez, com o registro daquela adolescente, daquela donzela com a vida em aberto, e saboreemos isso, a gota no mar. Ela como gota e nós como gotas. E se pensarmos que isso é pouco, imaginemos o oceano sem gotas. Desaparece. E essa nossa condição de juntos, já não nos podemos separar. É talvez a imagem de um amor de Deus que nos envolve, que não é a mesma coisa sem ti, que nos chama a uma comunhão, a uma unidade, na diferença, na individualidade de cada um. Cada um de nós diz sim à sua maneira. A nossa fragilidade, a fragilidade de cada uma e de cada um, faz com que o sim seja completamente original. Reconciliemo-nos com essa condição. O hebraico teve que ser traduzido para grego, o grego traduziu-se para latim e do latim também viemos nós. No hebraico só havia uma palavra para dizer a condição de Maria. Era donzela, miúda. Entre a criança e a adulta, não sei se não deveria haver ainda a palavra adolescente, era uma donzela. Mas teve de traduzir-se para grego, onde existem várias palavras para dizer o mesmo. E escolheram o termo parthenos, que significa virgem. E desde aí que andamos às voltas com coisas que não importam nada, não interessam nada. Falamos da eleição da fragilidade de Maria e da sua capacidade de dizer sim e disso ter mudado a história. Celebremos a nossa fragilidade, a nossa pequenez e o facto de Deus nos ter eleito desta maneira, sem méritos, sem grandes qualidades. Sintamo-nos capazes, na nossa fragilidade, na nossa condição de eleitos, de imaculados, de dizer sim em gestos, em palavras, na expressão do dom de nós próprios.